Então, faltou semana passada falar sobre alguns detalhes aqui, sobre o começo de Vaikri. Só recapitulando, então nós vimos que Yaakov viveu os últimos 17 anos da vida no Egito, e a vida dele foi de 147 anos. E a Torá disse que estavam se aproximando os dias dele falecer, e ele chamou Yosef e falou para Yosef: se você acha graça perante os meus olhos, gostaria que você fizesse agora então uma promessa para mim, que você vai fazer comigo a bondade e a verdade e não vai me enterrar no Egito. O motivo pelo qual Yaakov pede isso para o Yosef e não para os outros filhos é porque o Yosef é o único que teria aqui condições de fazer isso. Já que o Yosef é o vice-rei, então Yaakov enxerga que ele é o filho que vai poder cumprir uma coisa dessas, que vai ter o poder de levar ele para ser enterrado em Israel. Ele diz: Veshachavti mavotai, eu vou me deitar com os meus pais. Um satani mi mitzrayim, você vai me levar do Egito. O kvartani bikvuratani, vai me enterrar na sepultura deles, quer dizer, junto deles. Vayomar, Yosef diz: Anochi esech dvarecha, eu farei como a sua palavra. Vayomer hishaveali, diz o Yaakov, então jure para mim. Vaishavalo, e jurou para ele, Vaishtach Israel Anoshamita, e Yaakov se prostrou perante a cabeceira da sua cama. Então, o Yaakov pede para o Yosef, porque o Yosef é aquele que vai ter condições de fazer e de organizar esse enterro que ele está pedindo. Agora, interessante aqui que está escrito: eu vou me deitar com meus pais, e você vai me levar do Egito, e vai me enterrar com eles. O que significa isso? Se ele já diz que ele vai deitar com os pais, então você não precisa me levar. O que significa você vai me levar? E Yaakov pede para o Yosef um juramento que você vai me levar de fato para ser enterrado na terra de Israel. Aqui tem uma nas entrelinhas, uma lição muito grande e muito interessante que nós encontramos em mais lugares. Antes do Yaakov descer para o Egito, Deus aparece para o Yaakov e fala para o Yaakov: não tenha medo de descer para o Egito. Ele estava em Beersheba. Não tenha medo de descer para o Egito, que você vai descer e eu vou subir com você, diz Deus. Eu te garanto que você vai acabar voltando para Israel e vai ser enterrado em Israel. Então Yaakov agora está super tranquilo. Ele sabe que ele vai ser enterrado em Israel. Por quê? Porque Deus falou para ele, Deus garantiu que ele vai ser enterrado em Israel. Então não tem agora nenhum problema, eu não preciso me preocupar com isso. Deus já falou, garantiu que vai ser assim. Então por que ele está pedindo para o Yosef: olha, vai e me enterra em Israel? Então, é por isso que ele fala essa frase extensa: eu vou me deitar com os meus pais. Isso eu não tenho dúvida. Por quê? Porque Deus me prometeu. Eu te peço para você fazer parte disso. Um satani me trai, você vai me levar e vai me enterrar lá. Ou seja, em outras palavras, o que Deus quer que seja, e da forma que Deus quer que seja, e que as coisas aconteçam, elas vão acontecer. A pergunta é se e quem vai participar disso. Que eu vou ser enterrado em Israel, eu tenho certeza, diz Yaakov. Agora, eu quero que você e Yosef tenham a chance de participar dessa mitzvah. Então, por favor, se esforce e participe para me levar para Israel. Nós encontramos o mesmo conceito com Noach. Quando Noach entra na Teivá, antes do dilúvio, ele leva com ele uma série de animais, porque Deus mandou para ele levar todos os animais. E o Midrash conta que, da mesma forma, ele também foi instruído para levar plantas, para poder replantar depois da saída da Teivá, depois do dilúvio. E o Noach leva com ele mudas, ou galhos, ramos, de cada uma das plantas, com uma exceção. Tem uma planta que ele não leva com ele para Teivá, porque ele conhecia a natureza dessas plantas. E ele sabia que essa planta não vai aguentar ficar um ano dentro da Teivá. Não vai viver, não vai conseguir depois replantar essa planta. Qual que é essa árvore? A oliveira. A oliveira não suporta ficar tanto tempo fora da terra. E por isso, ele não leva a oliveira com ele. Então, isso significa que acabou. Não vamos ter mais oliveiras no mundo. Se ele não está levando para salvar, não vai mais ter. O que acontece? Acontece que a primeira planta que é trazida no bico da pomba, quando o Noach abre a teivá, é uma folha de oliveira. Ou seja, a oliveira sobreviveu. O que isso significa? Isso significa que Deus quer mostrar para o Noach: olha, Noach, vamos deixar as coisas bem claras. As espécies vão sobreviver aquelas que eu quiser. As plantas vão sobreviver aquelas que eu quiser. E eu não preciso da tua teivá. Eu não preciso de você levar as coisas para dentro. Eu não preciso que você proteja. Nada disso. Então, por que eu estou dando essa ordem para você levar as plantas, levar os animais? Porque eu quero que você tenha a chance e a parte nesse plano divino. Em outras palavras, Deus sabe se virar sozinho. E esse é o mesmo motivo daqui, do Yaakov instruir o seu filho: olha, Yosef, eu vou ser enterrado em Israel de qualquer jeito, porque Deus garantiu isso. Eu quero te dar uma chance de poder participar desse plano divino. Você quer participar? Então se esforça, se dedica e você vai me levar para Israel. Se não, de algum jeito eu vou chegar lá, de algum jeito eu vou ser enterrado lá. Interessante que está me vindo assim a mente, que tem algumas histórias, aparece história no Talmud, assim, teve histórias posteriores de grandes mestres que queriam muito ser enterrados em um determinado lugar, na cidade natal ou o que seja, e aconteceram milagres com eles, que ou o corpo foi colocado em cima de um animal, em cima de uma carroça, uma carruagem, o que for, e os animais sozinhos levaram ele até o lugar que ele era para ele ser enterrado. Ou tem uma história também longa do Rabbeinu Amram Gaon, da época dos Geonim, estamos falando de 1000 anos atrás, mais ou menos. Que ele nasceu em, se não me engano, ele nasceu em Mainz. E ele foi rabino em Colônia. Quando ele faleceu, ele queria muito ser enterrado de novo onde ele nasceu. Quer dizer, de novo. Queria ser enterrado no lugar onde ele nasceu. E ele pediu para a comunidade colocar ele num navio, num barco, e deixar assim. E Deus vai guiar ele. E esse barco acabou chegando pelo rio até Mainz. E quando chegou em Mainz, as pessoas da cidade, os goim da cidade, foram tentar pegar esse barco e o barco se afastava deles. Até que perceberam que alguma coisa tem de diferente aqui. No final das contas, veio a comunidade judaica da cidade para pegar. Conseguiram pegar ele. E quando ia levar para ser enterrado, os goim da cidade acabaram confiscando o corpo. E viram que é uma pessoa muito santa, né? E levaram para uma igreja e colocaram ele lá dentro e não queriam de jeito nenhum deixar que enterrassem ele. E depois de uns dias, não lembro agora direito como foi, que os judeus da cidade conseguiram pegar um cristão que estava numa forca. E levaram ele à noite e conseguiram trocar pelo corpo do rabino deles lá da igreja e acabaram enterrando o rabino naquela noite. Então, mais uma vez, quer dizer, quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer de qualquer jeito. De algum jeito, a pessoa vai ser enterrada como Deus quer. Então, aqui também, Yaakov fala pro Yosef, fica tranquilo. A única questão é se você quer ter participação dessa mitzvah. Nós também semana passada mencionamos sobre a bondade e a verdade. E até alguém perguntou sobre isso. Que nossos sábios dizem que bondade da verdade é a bondade que se faz com os falecidos, porque a pessoa não espera que se retribua. O Rav Naiman, que foi Rosh Yeshiva aqui em Israel, pergunta o seguinte. O Talmud fala que aquele que elogia vai ser elogiado e aquele que enterra vai ser enterrado. Então ele pergunta, não dá para se entender. Se o próprio Talmud diz que uma pessoa que se ocupa de um falecido em falar bem sobre ele, em enterrar ele, vai acabar depois tendo uma retribuição, que ele também vai ter um discurso bonito no funeral dele, ele também vai ser enterrado. Então, que bondade da verdade é essa que você diz? Que quem faz essa bondade não está esperando que se retribua. Por que não? Afinal de contas, o Talmud garante que a pessoa vai ter uma retribuição. E o Rav Naiman diz que quando os nossos sábios falam que a pessoa vai receber uma recompensa, mas ao mesmo tempo nossos sábios dizem que a pessoa faz a bondade da verdade, significa que quando a pessoa faz essa bondade, ele não está esperando que se devolva. Alguém que vai no enterro não fica pensando, olha, puxa, do mesmo jeito que eu participando, espero que também tenha muita gente no meu enterro. A pessoa não fica pensando nesse tipo de coisa. Não é um momento que a pessoa pensa nisso. Muito pelo contrário, a pessoa quer viver. Então não vai ficar pensando nesse tipo de coisa. Então quando ele está fazendo, ele faz de fato com toda a verdade, com toda a sinceridade, porque ele espera que nunca precisem fazer isso com ele. Além disso, ele diz que uma pessoa que vai a um enterro acaba sendo influenciada e enxergando a vida de uma forma completamente diferente. Pode ser que essa impressão vai passar, mas nos primeiros 15 minutos, meia hora, uma hora, algumas horas, um dia depois que ele participou de um enterro, a pessoa enxerga a vida de uma forma completamente diferente. E pelo fato dele assumir e enxergar a vida de uma forma diferente, ele com certeza vai valorizar mais a vida. E com certeza ele vai mais uma vez não querer que isso aconteça com ele. E por conseguinte ele acaba fazendo sem querer uma retribuição por isso que ele está fazendo. Então, psicologicamente, esse tipo de retribuição ou de recompensa se torna totalmente insignificante. Esse é o conceito que nossos sábios querem transmitir ao dizer que é uma bondade da verdade. Então, Yaakov fala para o Yosef que eu vou me deitar com os meus pais. E você vai me levar, e você vai me enterrar junto com eles. Diz o Yosef, vai Omar, o Yosef disse, Anohi Esech Idvareha, eu farei como as suas palavras. Diz então O Jacob Ishaveali jure para mim, vai Ishavalo. Aí ele jurou. Em seguida, Israel se ajoelha, se prostra para a cabeceira da sua cama. Qual é a sequência de acontecimentos aqui? Em primeiro lugar, o Yosef diz, eu farei como as suas palavras. Então, por que que depois o Jacob fala, então jura para mim? Porque esse juramento, se ele acabou de dizer, que eu vou fazer conforme as suas palavras. Tem várias respostas e várias lições dessa frase. A primeira resposta, que na verdade é a mais simples, é que talvez nós não entendemos o que o Yosef quis dizer na primeira frase dele. Quando Yosef diz, eu farei conforme as suas palavras, quem disse que significa que eu vou enterrar você como você está me pedindo? Talvez o significado é, eu também farei como as suas palavras. Ou seja, gostei da ideia, papai. Da mesma forma que você, Jacob, está pedindo para ser enterrado na terra de Israel, eu vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. E de fato, Yosef faz a mesma coisa. Quer dizer, ele gostou da ideia que o pai deu. E Yosef, antes de falecer, faz a mesma coisa. Um pouquinho diferente. O Jacob sabe que Yosef é o vice-rei. E por conseguinte, ele pode enterrar imediatamente. Ele tem esse poder. E por isso ele pede para o Yosef, por favor, já. Depois que eu falecer, imediatamente você vai me levar para ser enterrado em Israel. Já o Yosef não pode pedir a mesma coisa para os filhos. Porque ele sabe que ele falecendo, acabou o poder da família. Então eles não vão poder sair da terra do Egito. Então quando chegar o momento que vocês vão sair da terra do Egito, por favor, não esqueçam de me levar para ser enterrado também na terra de Israel. Então isso seria o começo da frase. Eu gostei da tua ideia, farei com as suas palavras, eu vou fazer uma coisa comigo. Aí o Jacob fala, muito bem, então você vai fazer com você, escolha, agora eu quero saber de mim. Você garante que você vai fazer isso que eu estou te pedindo? E por isso ele pede um juramento. Mas de fato isso é algo estranho e diferente, pedir um juramento. Afinal de contas, você está falando do Yosef, que era o filho tão querido, um filho tão dedicado, um filho que está fazendo de tudo para honrar o seu pai. Por que que de repente o pai exige que ele jure? Não é suficiente isso que eu estou falando que eu vou fazer? Preciso jurar para você que eu vou fazer? E o Ramban, o Nachmanides, traz aqui duas respostas. Por quê? Que o seu pai exige um juramento, algo tão forte, de algo tão simples. O primeiro é o seguinte. O Jacob tem medo. Se eu só peço um favorzinho para você, Yosef, depois que eu falecer, você vai precisar de autorização do faraó para poder sair do Egito e me levar para ser enterrado? Você vai pedir para o faraó vai falar, não, não deixo. Não deixo você ir agora, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Mas eu quero ser enterrado imediato. Diz o Jacob para o Yosef, por favor, me jure. Se você vai me jurar, você vai ter uma força maior para conseguir convencer o faraó que você precisa cumprir aquilo que eu te pedi. E de fato, é o que acontece depois. O que vai acontecer depois que o Jacob falece? Jacob falece. E Yosef chega para o faraó e fala, faraó, eu preciso levar meu pai para ser enterrado em Israel, ok? Diz o faraó, não. Não, você não tem autorização. Onde você vai? Que negócio é isso? Por que você está indo embora? Diz o Yosef para o faraó, mas faraó, eu jurei para o meu pai que eu vou levar ele para ser enterrado em Israel. Diz o faraó, e aí que você jurou? O problema é seu, você jurou. Você cumpriu o que você jurou? Não precisa. somos políticos, não precisamos cumprir o que a gente fala. Diz o Yosef, olha, faraó, eu tenho mais um juramento. Se você diz que juramento não vale nada, então o outro juramento que eu tenho eu também vou profanar. E o outro juramento que eu tenho é um juramento com você, faraó. Você lembra que aqui os faraós sabem um monte de línguas? E que eu sei uma língua que você não conhece? Eu sei hebraico, você não sabe. E quando eu me tornei aqui vice-rei, lembra que você me fez jurar que nunca vou falar para alguém que eu sei hebraico? Porque vai ficar mal que o rei não sabe uma língua que o vice-rei sabe? Então eu jurei isso para você, né? Se você diz que juramento não tem valor e que eu posso fazer o que eu quiser e eu não preciso então enterrar o meu pai porque ele não tem que cumprir o juramento, eu também não vou cumprir o juramento que eu fiz para você, que eu não vou revelar para ninguém que eu tenho uma língua a mais. E por conseguinte, vão publicar imediatamente já no jornal que eu sei uma língua a mais que você. Tudo bem, faraó? Você falou, não, tudo bem. Então, como você jurou pro teu pai, você pode fazer. Como Jacob é esperto e sabe que vai ser difícil de convencer o faraó a permitir que ele seja enterrado em Israel, por isso mesmo que ele faz o seu filho jurar. Quer dizer, Jacob não precisa desse juramento, ele acredita no Yosef sem juramento. Mas ele fala para o Yosef, jura para mim, você vai precisar disso, jura. E de fato, depois ele precisa usar esse argumento que ele jurou para o pai. Uma outra coisa que o Ramban, o Nachmanides traz aqui, como lição, é que quando uma pessoa se compromete a fazer alguma coisa, obviamente que ele vai se esforçar, ele vai se dedicar, ele vai tentar fazer o possível. Mas eu tô vendo. Mas uma pessoa que se comprometeu a fazer alguma coisa vai ter um esforço, uma certa dedicação. Vai se esforçar o máximo que ele pode para fazer aquilo. Mas pode ser que ele não consegue. Então vamos supor no nosso caso. O Yosef vai e manda o passaporte para aprovação de visto de saída do Egito e negam. Aí ele vai lá, vai falar com o cônsul, que negócio é esse, eu quero... E falam para ele, não, tá negado. Bom, papai, infelizmente eu fiz o possível, eu tentei, eu me esforcei, não deu. Se a pessoa jura, o comprometimento dele é muito maior. Ele vai tentar fazer muito mais do que se ele só falou, ok, vou fazer. E por isso que ele pede aqui um juramento. Um juramento é uma forma de deixar bem firme e um comprometimento muito grande, muito esforço. Dessa forma, o Yosef vai fazer de tudo e mais um pouco para conseguir enterrar o seu pai conforme o seu pedido. Uma boa pergunta. Não sei te dizer exatamente quanto tempo, mas provavelmente foi dentro de um ano. Já estava perto. Fala que doença. Não tem o diagnóstico aqui. Mikdash HaLevi traz mais uma resposta para a nossa pergunta: por que que Yaakov exige um juramento? Ele traz aqui um princípio muito forte, muito interessante. O Yaakov pede do Yosef: por favor, você me enterra em Israel. Muito bem. O que aconteceu nos últimos tempos? Nos últimos tempos, 17 anos, Yaakov está vivendo junto com Yosef, está vivendo junto com todos os irmãos, e Yosef demonstra sua honra ao seu pai o tempo todo. Tudo que o pai precisa, sempre providencia. Yaakov é convidado sempre para comer junto com Yosef e junto com os irmãos. E apesar do Yosef ser o vice-rei, ele deixa a cabeceira para o seu pai e ele senta junto com os irmãos em volta da mesa. Ao longo de todo esse tempo, o Yosef demonstra muita honra para o seu pai. E agora chega um momento decisivo. Yaakov faz um pedido para o seu filho e fala para o filho: mas me jura. Uau! Yosef podia falar: peraí, papai, eu não estou entendendo essa história de jura. Que negócio é esse jura? Você sempre gostou de mim. Eu sempre fiz tudo por você. Ficamos longe muito tempo e agora que nós estamos juntos de novo, o que você me pediu, eu sempre te fiz. O que você precisou, eu sempre providenciei. E agora você vem me pedir um juramento? Tamanha desconfiança você tem de mim, papai? O Yosef não fala nada disso. Você fica quietinho. O pai pede: me jura. Ok. Ele jura imediatamente para o pai. Aqui, o Yaakov está querendo enxergar do seu filho um ponto a mais no cumprimento da mitzvah de honrar os pais. A Torá dá, na verdade, duas ordens. Tem duas mitzvot ligadas aos pais. Uma é honrar os pais e a outra é ter temor aos pais. Honrar aos pais é muito mais fácil do que temer os pais. Então, honrar, aí colocou o pai na cabeceira, e assim por diante, tem uma série de coisas que a pessoa faz que é uma honra. Temor ao pai já é uma coisa diferente. Temor ao pai já significa, por exemplo, não se sentar no lugar do pai. Mesma coisa da mãe, sim. Ou, entre as coisas que ela já traz, que faz parte de temor aos pais, é a pessoa não negar as palavras dos pais. Ao ponto tal que o Shulchan Aruch fala o seguinte: se um sujeito, um filho, está vestido com roupas bonitas e sentado na frente de uma comunidade, ou seja, o filho é um cara importante na comunidade, e vem o pai ou a mãe e rasga a roupa do filho na frente de todo mundo e bate na cabeça do filho e cospe na cara do filho, o filho não pode ofender os seus pais, e sim ele vai ficar em silêncio e temer do rei dos reis que ordenou ele a temer os seus pais. Quer dizer, é um caso extrapolado que o Shnaruf está querendo trazer. Está querendo demonstrar que nem mesmo num caso tão absurdo como esse, o filho pode se levantar e começar a xingar o pai, gritar com o pai, faltar respeito com o pai. Isso é chamado de temor. O Yaakov aqui faz um teste com seu filho. O Yaakov quer ver, muito bem, que o Yosef tem honra ao pai, isso eu já sei, ele põe toda hora na cabeceira, e tudo isso está muito fácil. Eu quero ver se meu filho tem temor, inclusive. Ele está tanto tempo fora de casa, viveu aqui no Egito. Eu não sei quais são as influências. Eu já vi que, de uma forma geral, ele não foi mal influenciado. Ele continua seguindo o que eu ensinei ele. Ele continua me honrando. Agora eu quero ver se ele chega ao nível de temor. Para ele testar o nível de temor, quando ele faz esse pedido, ele fala... Jacó fez... Vamos pedir para ele jurar, vamos ver qual é a reação dele. E ele pede um juramento, e Yosef não reclama, não briga, não grita, não ofende. Ele imediatamente fala para o pai: eu juro que eu vou te enterrar no lugar onde você está pedindo. Quando ele ouve isso, quando Jacob ouve isso, ele fica muito satisfeito. Ele diz: olha só que beleza. Até o meu filho que ficou distante de casa tem o mais alto nível de temor aos pais. Vai estar com Israel no Shemitah. Naquele momento, o Jacob se prostra perante a sua cama, como dizem nossos sábios, que naquele momento ele agradeceu a Deus pelos filhos que ele tem. Porque de repente agora ele está agradecendo os filhos. O que aconteceu? Aconteceu que ele acabou de ver que o filho que estava distante dele continua tendo o temor que ele esperava que os filhos tivessem dele. E por isso, nesse momento, ele se curva em agradecimento a Deus por mais esse teste e por saber que ele tem filhos tão especiais. Nós vimos que Jacob nesse momento pede para ser a primeira pessoa que vai ficar doente antes de falecer. Jacob pede para Deus que ele quer tempo para se preparar, ele quer tempo para... Olha só, pelo fato dele saber que ele está doente e que ele está se aproximando de falecer, ele vai ter tempo de abençoar os seus netos, tempo de abençoar seus filhos, de instruir os seus filhos. E dizem nossos mestres o seguinte: até esse momento, as pessoas faleciam espirrando. A pessoa espirrava, e no momento que ele espirrava, ele falecia. Eu várias vezes fico pensando se eles não podiam ter alergia, mas, ou ficar resfriado. Mas não parece que eles faleciam obrigatoriamente num espirro. Mas sim, quando chegava o momento dele falecer, ele espirrava e morria. Nenhum lugar parece que eles não espirravam de outras coisas. Pode ser que eles espirravam de alergia e etc. Mas quando chegava o momento dele falecer, a forma dele falecer era sair a alma no espirro. Por que que ele falecia justamente dessa forma? Por que as pessoas faleciam com espirro? Então consta nos livros que, da mesma forma que a alma de Adam Harishon foi soprada para dentro dele, da mesma forma a pessoa também sopra a alma para fora. Então por isso era essa a forma que as pessoas faleciam antes do Jacob pedir para se falecer de outra forma, tendo alguma doença. E daí surge o costume que consta nos nossos livros de quando uma pessoa espirra se desejar para ele saúde. Na linguagem que a Halakha fala, asuta, em aramaico, quer dizer saúde. Ou chayim, vida. Ou tem uma série de outras expressões que são usadas para se desejar para a pessoa, justamente pelo fato de, num passado, as pessoas falecerem ao espirrarem, se deseja saúde para a pessoa quando a pessoa espirra. Esse saúde pode significar, na verdade, duas coisas. Pode ser que é um agradecimento que você tem saúde e não aconteceu nada ao espirrar, ou ainda um pedido. Já que o espirro lembra a morte, então a pessoa pede naquele momento um pedido e uma bênção para a pessoa, para que ele tenha saúde e não aconteça nada com ele. Também consta nos livros que a pessoa, ao espirrar, o amigo diz para ele assunta, diz para ele saúde, e ele então agradece e abençoa o outro também, o colega, por ter desejado para ele saúde. E depois a pessoa fala Lishuatecha Kiviti Hashem, que é um versículo, inclusive, de uma das brachot do Yaakov para os seus filhos, que significa: a sua salvação é o anseio de Deus. Ou seja, é uma forma de desejar também para o outro. Quer dizer, a pessoa desejou para mim saúde, então eu também digo que eu anseio pela salvação sua também. Que Deus também te dê salvação sempre. Ou ainda, é uma forma da pessoa elogiar Deus naquele momento e dizer: da mesma forma, Deus, que você me salvou agora desse espirro, que também me salve mais vezes. Então, eu espero e anseio por mais salvações. A pessoa fala isso para Deus. O que é muito interessante disso é que isso consta nos nossos livros, uma coisa antiga, isso de se desejar saúde. Já aparece no Talmud isso, de se desejar saúde um para o outro quando espirra. E por incrível que pareça, no mundo inteiro é costume se desejar saúde, também de várias formas, cada língua se deseja de outra forma, mas todo mundo, de uma forma geral, deseja saúde quando outro espirra. Da onde isso surgiu? Daqui. É interessante, se você perguntar para os goyim por que, que eles desejam saúde, não sei nem se eles sabem explicar. Vamos dizer que, já que o cara está espirrando, então deve ser que ele está resfriado, então você está desejando saúde para ele. Como? Exatamente. Sim, sim. Quer dizer, uma origem judaica o fato de se desejar saúde para alguém que espirra. O Rav Hirsch traz aqui que Yaakov Avinu O Yaakov quer transmitir aqui uma mensagem para os seus filhos, netos, bisnetos que estão ficando no Egito. Ao longo desses 17 anos que ele viveu no Egito, ele notou que, embora nós família viemos para cá pela fome que tem na terra de Canaã, e nós viemos para cá, inclusive declaramos para o faraó que nós estamos aqui provisoriamente, é visto provisório. O Yaakov percebeu que o pessoal da família está se enraizando demais no lugar. As pessoas estão se apegando ao lugar. E começaram já a enxergar como se essa terra é a nossa terra. A expressão que ele usa é que ele notou que as pessoas estavam considerando o Nilo como se fosse o seu Rio Jordão. As pessoas estavam se enraizando demais no lugar. E estão deixando de enxergar que essa estadia no Egito é um exílio. Por isso que ele faz uma questão especial em pedir para não ser enterrado no Egito. Diz o Yaakov, assim, o Yaakov podia deixar, olha, tudo bem, o dia que vocês forem embora do Egito, vocês me levam junto, para eu ficar junto com vocês, e me levam para a terra de Israel junto, igual o Yosef vai fazer. O Yaakov não deixa de jeito nenhum, ele fala, eu quero agora que vocês me levem, não é para deixar para depois me levarem. O que o Yaakov quer transmitir aos seus filhos? Olha, talvez vocês estão gostando e estão querendo continuar a morar por aqui. Mas saibam que eu nem morto quero ficar aqui. Mesmo depois de falecido, eu quero que vocês me levem imediatamente embora desse Egito. Aqui não é o meu pedaço, aqui não é a minha terra. Então que isso sirva de um alerta para vocês. Que vocês devem saber que aqui não é a sua terra. Em algum momento vocês vão ter que ir embora daqui. Então não se estabeleçam demais nessa terra do Egito. Até porque uma das coisas que acaba levando eles a serem escravizados é justamente esse fato deles começarem a se assimilar no lugar. É que dá chance de se aproveitarem deles. Seguindo esse raciocínio, nós podemos entender também um outro fator interessante. O Yaakov está pedindo para ser enterrado junto com seus pais. Onde seus pais estão enterrados? Merat Amachpelá, Hebron, onde está Abraham e Sarah, está Yitzhak e Rivka, e já está sua esposa Leá. E Yaakov quer ser enterrado lá. Mais pra frente, depois que Yaakov abençoa todos os seus filhos, ele volta a pedir para os filhos que ele quer ser enterrado junto com seus pais. E nesse pedido, ele enfatiza e diz que é no lugar que eu comprei, a Sherkariti. Dizem nossos mestres que Kariti significa a linguagem de Keri. Keri é um monte. Você faz um montinho. O Midrash conta o que aconteceu. Quando Yaakov estava voltando da casa de Lavan, e ele tem o famoso encontro com Esav, Yaakov está voltando muito rico. O Yaakov pega, põe uma pilha, isso quer dizer Sherkariti, eu fiz uma pilha. Ele faz uma pilha com todo o ouro e prata que ele conseguiu acumular nesse tempo, e fala para o Esav, tá aí, ó. Isso daqui em troca da parte que você tem na Mearat Amachpelá junto com os pais. Ele compra do seu irmão. Agora, interessante. Yaakov era um bom negociante. Um bom comerciante. Geralmente, se você quer negociar um pedaço de terra, que seja, você vai chegar para o Esav e vai falar, Esav, eu quero comprar esse teu terreno. 500 moedas, tá bom? Diz o Esav, não, 500 não, 1000. Então, 750 vamos fechar? Assim que se negocia. O Yaakov pega uma pilha de tudo que ele ganhou agora, nesse tempo que ele estava fora de Israel, faz um monte e fala para o Esav isso daqui em troca daquele pedaço. Eu quero aquele pedaço de terra para mim. Será que essa é a forma de negociar? Quando acontece esse encontro, ou melhor, antes desse encontro, A Torá afirma que o Jacob estava muito perturbado. Ele estava com temor desse encontro, estava muito perturbado. Por que isso? Dizem nossos mestres que Jacob naquele momento tinha medo, porque o Esav tinha dois méritos muito fortes que ele não tinha. Ele está 22 anos longe de casa. Jacob, 22 anos longe de casa, ele deixou de cumprir duas mitzvot que o seu irmão Esav estava cumprindo esses 22 anos. A primeira mitzvah é a mitzvah de morar na terra de Israel. Ele não estava morando em Israel, estava morando em Haran, estava morando com Lavan. Não, é fora. Isso é número um. Número dois, 22 anos Esav estava honrando seus pais. E ele estava lá longe, sem a possibilidade de honrar os seus pais. E naquele momento ele ficou com muito medo. Meu irmão tem dois méritos muito fortes para proteger ele e para dar forças para ele nesse encontro. E de repente ele vai guerrear contra mim, ele vai ter forças, porque ele tem dois méritos muito fortes. Eu estou em falta há 22 anos com isso. E por isso a decisão que o Jacob tem naquele momento é tentar recuperar o tempo perdido. Recuperar as duas mitzvot que ele perdeu esses 22 anos. Como ele faz isso? Ele faz demonstrando que toda a riqueza que eu acumulei ao longo desses 22 anos não vale nada perante duas mitzvot tão grandiosas que são morar em Israel e honrar os pais. E por conseguinte, eu estou pronto a dar todo esse lucro que eu tive fora de Israel agora para conseguir comprar um pedaço de terra na terra de Israel e do lado dos meus pais para ser enterrado junto deles. Ou seja, Jacob naquele momento está querendo demonstrar a importância que ele dá para a terra de Israel e para a sepultura junto com os pais, pela honra dos pais. Por isso que ele fala para o Esav, pega tudo, leva tudo, o importante é você me dar esse pedaço. Porque só tinha uma vaga. São quatro pares. Esse é espaço, o cemitério Lotô. Aquele cemitério era uma caverna. Então, aí você vê o outro lado. Que naquele momento o Esav despreza também um pedaço de terra de Israel e a honra dos pais. E quando ele vê todo aquele dinheiro, isso daqui fala mais alto. Não, não preciso mais. Pega. Mas assina o documento. E a Jacob exige que ele faça isso direito. Para assinar o documento, você está recebendo um pagamento por esse terreno, por esse esse pedaço de terra que vai servir de sepultura para mim. E é por isso que mais tarde vai ter a discussão, quando Esav vai falar: "Ei, peraí, vocês estão querendo enterrar o Jacob aqui? Aqui é meu pedaço." Mas o Esav vem brigar porque ele vendeu. E ele se arrependeu agora. Quando ele viu aquele dinheiro, ele se vendeu. Depois, ele vem reclamar. O Esav teve algumas mulheres. A terceira delas era filha de Ismael. Mahalat bat Ismael. Só para finalizar, uma coisa interessante que o Jacob Avinu pede para ficar doente antes de falecer, justamente para ele poder se preparar, para poder dar instruções para os seus filhos. O Rafam foi Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, faleceu em 2001. Ele diz que nós vemos ao longo da nossa história muitos grandes que pediram e imploraram para os seus filhos não fazerem largos discursos e longos discursos no seu funeral. Não querem ser elogiados, não fizeram tudo que eles fizeram ao longo da vida para depois que eles falecem ficarem falando, não querem que fale. Um desses, ele conta, que foi o Netziv de Volozhin. O Netziv, Rav Yehuda Tzvi Naftali Berlin, que foi Rosh Yeshiva em Volozhin, pediu para o seu filho, o Rav Chaim Berlin, e falou para o seu filho: "Olha, eu sei que você é um orador muito grande, e eu tenho certeza que você vai querer me dar honra depois do meu falecimento para falar um discurso maravilhoso sobre mim. Mas sabe de uma coisa? O discurso que você vai falar não vai me dar méritos. O que você vai falar não vai me dar nada. Se você quer fazer alguma coisa boa por mim, faça um discurso mais curto e aproveite o resto do tempo que você prepararia um discurso para mim, para estudar Torá em meu nome, para minha alma." Isso sim vai trazer uma elevação para minha alma. Então essa foi a mensagem que o Netziv deixou para o filho, que mais vale mais umas linhas estudadas do que falar demais do falecido.